A entrevista de hoje que o Vidas Alternativas vai conduzir é uma entrevista algo inédita. Temos connosco um jovem licenciado em Ciências Humanas que tem uma diferença de muitos de nós. Não é por ser licenciado, mas é porque é gay, o que já estabelece a diferença, mas sobretudo porque é cego. E é sobre a sua condição de ser cego na comunidade gay que nos interessará falar um pouco. Em todo caso, vamos a alguns preliminares. Tadeu, diz-me, se faz favor, desde quando é que... Há quanto tempo é que tu te licenciaste e quanto tempo é que demoraste a fazer a tua licenciatura?
Portanto, eu terminei a minha licenciatura em 2002. O meu curso é de 5 anos, sendo que o último ano é constituído de estágio e algumas cadeiras.
Tiveste muita dificuldade em arranjar emprego depois de terminares a tua licenciatura?
Portanto, infelizmente os empregos não estão fáceis para ninguém e muito menos para licenciados. Terminei o curso, ainda trabalhei durante algum tempo a contratos, inclusive trabalhei numa escola, o que depois, terminado o contrato, consegui arranjar um emprego de formador, fiz um curso de formação de formadores e consegui arranjar um emprego de formador fora da área em que me licenciei, ou seja, não estou a fazer nada relacionado com a área
em que te licenciaste.
Exato. Para alguma pessoa que tenha dúvida, formador é o mesmo que professor, dar aulas a adultos.
Ora bem, o que vamos falar é sobretudo sobre a tua condição de seres gay e de seres simultaneamente cego. Na nossa comunidade, pelo facto de seres cego, tens sido, ou foste, ou continuas a ser diferenciado e eu diria mesmo, por vezes, discriminado?
Eu gostava de falar daquilo que eu neste momento já não sinto tanto, mas que já senti, que é chamada, aquilo que eu chamaria a dupla discriminação. Portanto, eu senti alguma discriminação, sim, primeiro porque as pessoas, portanto, dentro da comunidade homossexual, das pessoas que eu conhecia ou que eu ia conhecendo, as pessoas rejeitavam um pouco, por eu ser cego, sentia-me às vezes um bocado discriminado pelas pessoas, mesmo em relação à dificuldade para conhecer uma pessoa, para arranjar alguém, arranjar um namorado, uma situação. Senti muito no início que as pessoas discriminavam, era algo diferente, mas pronto, digamos que muitos cegos sentem esse tipo de discriminação, quer sejam homossexuais, quer sejam heterossexuais, e sentem um bocado essa discriminação relativamente aos outros. Nós, como toda a gente, apesar de nós não vermos, sentimos quando estamos a ser observados, quando estamos, por exemplo, sentados num sítio a comer e as pessoas estão a olhar, ai, como é que ele mete a comida à boca, que é uma coisa que me faz um bocado de confusão, porque as pessoas colocam um bocado essas questões, o que, por outro lado, também é natural, porque as pessoas também não sabem, nem são obrigadas a saber, que ninguém nasce ensinado, não é? Eu sinto que, pronto, existe um bocado esse tipo de discriminação também. E as pessoas, em primeiro lugar, muitas pessoas têm a ideia de que as pessoas com deficiência, eu falo nas pessoas com deficiência em geral, não só os cegos, mas não têm sexualidade. Portanto,
isso é o primeiro grande erro, a partir do princípio que as pessoas deficientes são os coitadinhos e que, por causa disso, não têm sexualidade.
Exato.
Quando têm exatamente a sexualidade tão ativa como têm as outras pessoas.
E depois, isso leva exatamente, isso que está a dizer, leva exatamente a que as pessoas pensem que, achem estranho que uma pessoa com deficiência que não tem sexualidade, portanto, não pode ser homossexual. Isto é uma questão de lógica, não é? A lógica das pessoas funciona assim.
Um pouco lógica da batata, mas de facto
exato,
é verdade.
Exato, lógica da batata, mas de qualquer maneira é a lógica que as pessoas formam na sua cabeça. Inclusive, já me chegaram a colocar, e não foi só uma vez que me colocaram esta questão, como é que um cego sabe que é homossexual? E isto é uma daquelas questões que a nós somos um bocado estranho, porque, Quer dizer, como é que um cego sabe que é heterossexual? Nós vemos tantos cegos casados, tantos cegos com filhos. Lembro-me que uma vez uma pessoa mandou-me um e-mail a perguntar-me assim, como é que tu sabes que és homossexual? Como é que sabes que gostas de homens que nunca viste? E eu respondi-lhe, conheces, se calhar podes até nem conhecer, mas se conheces alguns cegos, verificas que eles são até casados, têm filhos, têm família e nunca ninguém se perguntou como é que eles sabem que gostam de mulheres que nunca as viram. E ele respondeu, pois é, eu até tenho um tio que é cego e nunca me lembrei de lhe perguntar como é que ele gosta da minha tia. O que é uma questão que acaba por ser interessante, porque as pessoas, às vezes por um certo desconhecimento, pronto, não sabem e colocam esse tipo de questões que para nós são um bocado, assim, responder a essas questões às vezes é um bocado difícil, porque nós, são questões que para nós soam-nos, assim, estão tão fora da nossa realidade como nós estamos fora da realidade dessas pessoas, se calhar.
Parecem perguntas feitas por marcianos.
Exato, e nós sentimos-nos também um bocado marcianos porque também não estamos dentro da realidade dessas pessoas, não, nunca nos ocorreu sequer por essa questão.
Nesse pé.
Por esse tipo de questões.
Entretanto, ultrapassaste essa situação de uma certa marginalidade em que te punham. Mas eu recordo-me que aqui há uns meses, ou um ano, também não importa exatamente a data, que tu me telefonaste porque numa sauna foste com um amigo, aliás, para evitar qualquer acidente, para ele te guiar, não te deixaram entrar na sauna.
Não deixaram entrar, alegando que eu poderia ter algum acidente lá. Portanto, eles diziam que não queriam responsabilizar-se por qualquer coisa que me acontecesse. O meu amigo disse, alegou naquele momento, que até também tinha uma percentagem de deficiência, tem um outro tipo de deficiência física, que não, também não é importante agora estar aqui a referir, mas eles não se preocuparam com isso. Inclusive, esse meu amigo diz que foi lá há 2 semanas e que ninguém o pôs na rua. Só que eu disse-lhe que não voltava mais lá, porque se fosse para voltar, certamente era para lhes levantar um processo ou algo no género, e eu não estava para isso, não estava para aí virado. Mas realmente já tem sentido esse tipo de discriminação, e foi precisamente nessa situação. Mas o mesmo acontece, por exemplo, eu... no sítio onde moro neste momento, que, portanto, próximo do meu trabalho, tive que alugar um apartamento porque eu moro um bocado longe do sítio onde trabalho. Então tive que alugar apartamento e houve pessoas que rejeitaram, pura e simplesmente, a partir do momento em que sabiam que eu era cego, rejeitavam que eu fosse para a casa deles morar porque, o apartamento tem escadas e depois pode cair e não sei o quê. Pronto, como se nós precisássemos de... nós não tivéssemos as nossas próprias formas de defesa, embora não se possa dizer que se justifica, mas explica, não é? Há uma razão para isso, só que não é de modo algum de aceitar.
Entretanto, tu também, ao falares comigo já noutras vezes, também te queixaste, ou pelo menos referiste, que em alguns casos em que estavas a conversar com homens ou com rapazes através da net, e que a conversa seguia muito bem, ela murchava mal tu anunciavas,
exato,
a tua cegueira.
Exato, exato. Isso acontecia muitas vezes, as pessoas mudavam, portanto, o rumo da conversa, tomavam uma atitude de um bocado de defesa, de cortar, vamos ver como é que eu agora vou fazer para acabar a conversa com esta pessoa, pronto, e acabavam por cortar. O que eu sinto é que ultimamente esse tipo de coisa já não vem acontecendo com tanta frequência. De qualquer maneira...
E não vem acontecendo com tanta frequência, porque tu modificaste-te,
é assim,
estás menos sensível a isso, ou porque também achas que as pessoas começam a deitar abaixo alguns preconceitos?
Porque se calhar eu modifiquei e porque estou menos sensível a isso. E também eu próprio, às vezes, quando percebo que a pessoa quer cortar, já corto eu primeiro, e geralmente quando era ultimamente, eu sempre que falo com alguém através do Messenger, ou eu digo geralmente que sou cego, ou coloco mesmo no nick.
Portanto, no teu entender, houve uma modificação, foi da tua personalidade, ou seja, tu conseguiste ultrapassar a situação. Eu, quanto a mim, dá-me a ideia que tu saíste de uma situação de vítima e passaste a uma situação de sobrevivente, ou seja, a pessoa que se torna mais senhora do seu destino.
Adaptei-me a algumas circunstâncias, aliás, porque já estava um bocado adaptado a essas circunstâncias, uma vez que, infelizmente, desde nascença que eu sou cego. Portanto, a partir desse momento, eu já aprendi a lidar com a situação. Claro que às vezes no início é um pouco difícil, mas são tantas as situações que a pessoa acaba por aprender a lidar com elas. São algumas delas desconfortáveis, o facto de nós irmos na rua e ouvirmos às vezes as pessoas à distância dizerem ah, coitadinho, não sei o quê. Coitadas das pessoas, não é? No fundo são também elas próprias coitadas de alguma forma ou de outra. E, portanto, eu acho que pronto, a pessoa acaba por se adaptar. É uma forma de adaptação e não gostava de chegar ao exagero da palavra sobrevivente.
Então, eu sigo para a outra pergunta. Hoje em dia, tu...
Espera, eu gostaria também de fazer referência também, por causa de ter falado há pouco numa questão que se calhar ficou na mente das pessoas, que é a dupla discriminação. Porque os próprios cegos também tendem, pelo menos eu sentia no início, tendem a discriminar os homossexuais, como discriminam as pessoas, outro tipo de, como têm os seus próprios preconceitos. Daí eu falar na dupla discriminação, a discriminação por ser cego e a discriminação por ser homossexual. É uma situação, é uma dupla situação às vezes um bocado constrangedora, que ultimamente eu não tenho sentido tanto. O meu grupo de amigos cegos aumentou e é um grupo com o qual eu me dou muito bem. Eu sou uma pessoa que eu assumo para os meus amigos que sou homossexual e não tenho qualquer tipo de problema em assumi-lo. Acho que as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas, quem é meu amigo, seja como for. E quem não quiser ser, também está no seu direito. Pronto, não o posso obrigar a isso. E o que eu tenho sentido é que tenho muitos amigos que, apesar de saberem que sejam eles cegos ou não, continuam a agir comigo da mesma forma, convidam-me para ir à casa deles, vão à minha casa, tudo, não dão importância a esse tipo de situação e aceitam-no muito bem. Não sei até que ponto é que no interior deles irá alguma coisa, porque aí ninguém pode julgar, mas sei que pelo menos eles não deixam transparecer.
O que tu me disseste ao princípio da questão da dupla discriminação foi que dentro da própria comunidade dos cegos havia cegos, provavelmente héteros, que discriminavam os cegos gays. É isso que me estás a dizer?
Não, o que eu digo é, eu falo da dupla discriminação neste sentido. Os homossexuais, bem como o resto da sociedade, discrimina os cegos, porque são cegos, não é? Os cegos discriminam os homossexuais e a sociedade em geral discrimina os cegos e os homossexuais. Ou seja, há a dupla discriminação de ser cego, há o duplo preconceito por eu ser cego e por ser homossexual. Coitado, já não lhe bastava ser cego, ainda por cima é homossexual, para não dizer outra palavra.
Outra palavra mais dura. Olha lá, mas hoje em dia, que idade é, com que idade é que tu estás?
Eu estou com 32.
Portanto, sim, estás numa idade que já começas a chegar à idade da maturidade.
Exato.
E já passaste por muitas experiências, seguramente algumas experiências gostosas e outras dolorosas.
Exato. Como toda a gente.
Como toda a gente, não é?
Exato.
A que nem os héteros, nem os que veem, nem os cegos escapam. A minha pergunta é se tu hoje começas a sentir-te que começas a ser um homem realizado.
Sim, eu neste momento sinto-me realizado. Gosto daquilo que faço, do trabalho que faço. Neste momento namoro. Sinto-me feliz e vamos ver agora o que é que surge daqui para a frente. Eu gostaria também de dizer que durante algum tempo, e neste momento em que senti mais aquela discriminação, criei, tenho uma página na net que as pessoas depois poderão visitar.
Se quiseres dizer o nome da página,
sim,
anuncia.
Sim, chamava-se Cegos Gays e o endereço é www.minhas.paginas.pt/cegosgays.htm. Portanto, é tudo pegado. O cegos gays é uma palavra só. e páginas não têm acento. Isto para quem tiver dúvidas, eu vou repetir então. minhas.páginas.pt/cegosgays.htm. É uma página que está desatualizada, inclusive é o informe lá na página que ela está desatualizada. Eu nunca mais atualizei, nem estou com pretensões a atualizar, mas que serve o propósito daquilo que eu pretendia apresentar na altura e daquilo que eu acho que continua a ser um tanto atual. E portanto, se as pessoas quiserem ver, inclusive se me quiserem contactar, está lá o e-mail, podem fazê-lo.
Em todo caso, tu, como sócio da Opus, também podes criar alguma coisa, se quiseres, na própria página da Opus.
Exato, exato.
E mais simples e talvez menos comprometido, porque não tens que escrever para lá todos os dias, mas se quiseres, podes também fazer isso.
Exato, exato.
Ora bem, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista e eu deixo-te só uma última palavra. Qual seria a mensagem que tu farias passar aos nossos ouvintes heteros, que são provavelmente a maioria, e aos nossos ouvintes gays, que também estão atentos a este programa, relativamente à interação que se pode ter com uma pessoa como tu, ou, se me permitires, como vocês? Ou até vou um pouco mais longe, com as pessoas que têm deficiência?
Eu acho que existem muitas coisas que poderiam ser ditas sobre as pessoas com deficiência e sobre a forma de lidar com os deficientes. Isto demoraria muito tempo, demoraria certamente mais tempo do que esta entrevista, mas creio que a primeira coisa que eu gostaria de dizer às pessoas é que quando virem uma pessoa com deficiência, pensem que é uma pessoa que tem, portanto, eu sou apenas cego, não tenho qualquer outro tipo de deficiência, eu ouço os comentários que as pessoas dizem quando dizem o coitadinho. Eu sei andar na rua, não precisam de vir ajudar. Sempre que a pessoa vai na rua, as pessoas parece que sentem-se na obrigação de ajudar. É preferível que as pessoas perguntem se precisa ou não de ajuda e aí então tomar uma atitude. E saber o que é que a pessoa pretende, não é? Porque nós precisamos de ajuda, como toda a gente, e não de ajudas especiais. As pessoas que são homossexuais, eu gostava de dizer que quando virem uma pessoa com deficiência, se lembrem que a sociedade também os considera de alguma forma como pessoas deficientes ou doentes, ou lá aquilo que queiram dizer, que a sociedade pensa. E, portanto, que tenham o cuidado de não pensar da mesma forma, porque senão estamos a tornar todos iguais uns aos outros pela negativa, o que é desagradável. E eu não me importo de ser igual aos outros, mas pela positiva.
Muito bem, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Nada. Acabámos de entrevistar um jovem que tem a deficiência de ser cego, que é gay e que isso não impediu que se licenciasse e que hoje seja um homem que se considera a realizar-se nos seus 32 anos. Muito obrigado por teres vindo dar aqui o teu testemunho. Nada. É importante para todas as pessoas que nos estão a ouvir, que certamente nunca foram confrontadas com uma realidade dessas.